Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, na tua tela de televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio preferida. Sexta-feira, começando com muita informação. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, nova fase da Operação Captura cumpre mandados de prisão no Maranhão e em outros quatro estados.
Mais de 600 pessoas já foram levadas para trabalhar dentro da penitenciária. E mulher assassinada na frente da sede da Polícia Federal.
E a Polícia Rodoviária Federal recupera mais de 320 veículos roubados.
Assembleias legislativas estaduais já discutem a aplicação da PEC da blindagem.
Você vai acompanhar também, olha, Estados Unidos dão visto, mas limitam circulação de ministro de Lula.
E o ministro Flávio Dino processa homem por crítica em grupo de WhatsApp. Pediu 30 mil de indenização.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta sexta-feira. Hoje já são 19 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. E nós queremos que você também mande a sua opinião, mande também as notícias de sua cidade, da sua região, diga o que está acontecendo para que esse programa se torne ainda mais interessante. Com essa horizontalidade, é isso, Jovem Pereira? Apliquei corretamente. Olha, para que você também tenha voz, tenha vez, porque muitas vezes as pessoas já estão muito acostumadas a somente ouvir, a somente acompanhar, a somente ver o que está sendo mostrado, muitas vezes do sul para cá, dos grandes veículos de comunicação que estão lá no Rio de Janeiro, no centro ali de Rio de Janeiro, de São Paulo, do Distrito Federal. Aqui não, é horizontal, é você que tem que fazer a notícia, tem que ser a notícia para estabelecer essa relação de proximidade. O nosso programa tem o patrocínio da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que vai ajudar você a combater a fraqueza, a indisposição, aquela indisposição até mesmo para se divertir, de fazer atividade física. Isso acontece porque a nossa alimentação às vezes deixa alguma deficiência de vitaminas para o nosso organismo, mas você pode acabar de vez com todas essas carências com o Rubrax, que é esse composto vitamínico que vai lhe dar mais imunidade, aumentar a sua imunidade, à sua disposição. Ele dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável, com a sua estima mais elevada. Então, recupere de vez a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax, você encontra o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência ou então direto na Alifarma. Você pode visitar o portal da Alifarma, que é o alifarma.com.br. Tem todos os outros produtos que você pode fazer a sua compra e a Alifarma vai entregar diretamente na sua casa. Se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã ou em outros programas da Central de Notícias Brasil, no Central Esporte, no Ronda Central, em qualquer um dos programas, você vai ganhar 20% de desconto na hora. É acordo fechado. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. Não esqueça das novidades que você pode ter no mundodamídia.com. Dá uma visitada lá, acessa mundodamídia.com para você ter todas as facilidades para anunciar onde você quiser.
E mesmo que o vendedor diga, não, mas já está na promoção, não, mas eu quero, você pode dizer, eu quero meus 20% de desconto.
E faça como o senhorzinho, leve logo a prova de que você ouviu no programa Central Manhã. E aí você tem direito, mesmo que estiver na promoção, você vai ter direito aos seus 20% de desconto. Daí acordo fechado, não pode mais. É direito do consumidor. Se ouviu, né, Jalber Pereira?
Pois é.
Mas tá fechado. Vamos trazer o repórter Carlos Roger, porque eu tô sabendo que mais de 600 pessoas de Jalber Pereira já foram levadas para conversar com os delegados, algumas encaminhadas para trabalhar, né, que não estavam querendo trabalhar aqui fora, né, não, queria se envolver com negócio de facção, negócio de grau, um monte de crime que acontece por aí. Aí estão sendo levados para conversar com o delegado manda para um presídio, e lá no presídio ele vai ter que acordar 6 horas da manhã, começar a meter a mão na massa, trabalhar até às 6 da tarde. Isso acontece com você que não quer estudar e nem trabalhar aqui fora. E a operação continuou ontem, não foi, Carlos? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, a você um ótimo dia, o Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã. Sextou, sexta-feira, e a gente já traz notícia boa, combate pesado ao crime organizado, operações espalhadas por todo o Maranhão e não só no estado do Maranhão. Essa operação específica aí, com mais de 600 prisões que você está citando, você mesmo, Alberto Fernandes, acompanhava com a gente ontem no Departamento de Jornalismo, quando nós recebíamos as informações em primeira mão. A Central de Notícias Brasil, como sempre, divulgando aí essas informações em primeiríssima mão. A operação teve início no começo da manhã de ontem, a Operação Captura é apenas mais uma fase, como você disse. Essa operação, ela envolve as polícias do Maranhão, do Piauí, do estado do Pará, do Paraná e de São Paulo, só para você ter uma ideia. Então, durante a operação de ontem, foram expedidos aqui para o Maranhão 20 mandados de prisão, e desses 20 mandados, 14 estavam aqui na grande ilha de São Luís, onde hoje estamos. E foram mandados de prisão aí dos mais variados tipos de crime, tráfico de drogas, homicídio, formação de quadrilha, membros de facção criminosas, homicídio, só crimes de ondas aí. Então a gente ouviu o delegado Helden, que falou a reportagem da Central de Notícias, ele que é o responsável por essa etapa da Operação Captura aqui no estado do Maranhão.
Sim, é mais uma fase, né, na Operação Captura. Dessa feita é a tentativa de cumprir mais 20 mandados de prisão, né, tanto na capital, 3 cidades do interior, bem como em 4 outras cidades fora do estado. A gente tem um saldo até agora de 4 prisões, sendo 2 aqui na capital, 2 pelo interior, e a gente aguarda o saldo também das outras cidades, né, tanto fora do estado como uma do interior que ainda falta, e ainda tem equipes aqui na capital ainda na tentativa de realizar as prisões da data de hoje. A operação foi denominada Captura, tendo em vista que a gente tem cumprido, né, os mandados de prisões que a gente tinha em nosso banco de dados, em aberto. Está sendo feito esse levantamento, né, pela Secretaria de Segurança, através da inteligência da Secretaria. Lá feito um filtro, um prévio levantamento, posteriormente repassado para a Polícia Civil, que está na coordenação no cumprimento desse mandado, ou seja, operacionalizando o cumprimento desse mandado de prisão. E a ideia é, desde o dia 29 de agosto, até 31 de dezembro, realizar o maior número de cumprimento possível aí de mandados de prisões que estão em aberto. Os crimes são variados, a gente tentou focar nos crimes mais graves, né, os crimes violentos, né, roubo, homicídio, latrocínio, mas no meio desse aí tem outros crimes que a gente também não está deixando passar, está colocando no nosso banco aí e tentando realizar, como eu falei, o maior número de cumprimento de mandados possíveis. Na data de hoje a gente conseguiu prender 4 desses 4 aí. Os 4, né, são um crime de roubo, então a gente foca realmente nesses crimes mais violentos.
Após a gente conversar com o delegado Humberto Fernandes e Jalber Pereira, esse número aumentou, esse número de prisão subiu para 7. Até o final da noite de ontem, estávamos com 7 prisões já realizadas, dessas 20 que estão com mandado para serem cumpridos. Mas a operação não terminou, durante a madrugada ela continuou. Hoje, pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deve divulgar o balanço oficial, o resultado oficial. Nós estamos apenas com resultados parciais. O delegado Helder falou sobre as quatro prisões, a gente está atualizando que após essa entrevista, mais três prisões foram registradas. Aqui na região da Grande Ilha de São Luís, várias prisões aconteceram, principalmente com membros de facções criminosas aí considerados de alta periculosidade, que vão aí, como eu disse, desde o homicídio até o tráfico de drogas. Eles fazem até o tribunal do júri, o tribunal do crime, perdão, o tribunal do crime, o tribunal do júri é legalizado. O tribunal do crime, que é proibido, uma segunda, é como se fosse uma segunda justiça, uma justiça paralela. Então, membros dessas quadrilhas também foram presos. Você vê aí as imagens dos policiais em operação. Participaram aí policiais do GOI, do GRT, policiais do BOP, enfim. Grupos considerados de elite da polícia fizeram parte dessa operação que continua em andamento. E aí a gente volta a lembrar números. Só nos últimos 15 dias, mais de 600 pessoas foram presas no Maranhão. E durante o dia, você vai acompanhar lá no portal centraldenoticiasbrasil.com, a gente vai estar atualizando não só o resultado da Operação Captura aqui no Maranhão, mas nos estados que fazem parte também dessa operação, como eu disse, Piauí, Pará, Paraná e o estado de São Paulo, para a gente ver o resultado final dessa operação que segue aí, como disse o delegado, até o mês de dezembro. Para finalizar, uma outra operação simultaneamente aconteceu ontem no bairro do Coroadinho, especificamente no bairro do Coroadinho, na região de São Luís, onde, devido a muitas denúncias da presença de facções criminosas, a polícia militar, nesse caso ali a Operação Captura é Polícia Civil, com apoio da militar, mas nesse caso aqui do Coroadinho, apenas a polícia militar fazendo parte dessa operação de combate ao crime organizado, e daqui a pouco também deve sair esse resultado oficial, porque a operação ainda está em andamento. Falamos com os delegados que fazem, com os coronéis que fazem parte dessa operação na capital, e eles nos informaram. Aguarda.
Tivemos um probleminha de retorno aí, Carlos Roger, mas obrigado então pelas suas informações e que a operação continue, né? Que essa operação realmente tenha continuidade aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Ó, teve um caso lamentável de uma mulher identificada como Micali Raquel Campos, que morreu após cair de uma moto e ser alvejada por um tiro. Isso aconteceu na Avenida Daniel de Latouche, ali na Coama, em frente à sede da Polícia Federal, em São Luís. O crime aconteceu durante, aí no finalzinho da madrugada, já início da manhã. Cabe agora as investigações para identificar quais as motivações do crime. Quando uma pessoa cai, geralmente se espera a solidariedade de alguém para vir socorrê-la. Nesse caso, ela poderia já estar sendo perseguida ou ter sido alvejada até antes mesmo de cair da moto. E temos mais um outro caso de violência, Jalber Pereira.
Temos, seu Merto. Inclusive, concluindo aqui essa informação que você trouxe, teve algumas informações também que davam conta de que ela estaria na garupa de que seria o namorado da mesma. Então, a polícia trabalha com algumas hipóteses, inclusive de que ela poderia ter sido um crime de rixas, enfim, são várias vertentes o que se sabe que a polícia trabalha nesse momento para identificar aí a motivação, assim como o infrator ou os infratores que acabou resultando nessa ação criminosa que infelizmente chegou com a vida dessa moça sendo ceifada. Agora tivemos também um caso lá no interior do estado. Uma mulher identificada como Nilceia Souza, ela foi presa na cidade de Bom Lugar, que fica ali na região de Bacabal. Ela é suspeita de tentar contra a vida de outras duas mulheres durante uma confusão em um bar naquela cidade. E segundo informações, ciúmes teriam sido as motivações para esse crime. Ela foi então conduzida para a 16ª Delegacia de Bacabal para os procedimentos cabíveis. A moça esteve inclusive acompanhada de seu advogado e preferiu não dar entrevistas na sua chegada à delegacia.
Isso. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo vamos trazer essa informação importante. É que o Maranhão realiza o primeiro transplante de medula óssea pelo SUS. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. Um nosso abraço para o nosso amigo Israel, lá de Matões. Matões, ali próximo de Parnarama, já ligando nas proximidades com o estado do Piauí. Rádio Liberdade FM, grande abraço. O N Silva. N Silva é lá da Sucupira do Riachão. São duas sucupiras. Tem a Sucupira do Norte, que é a Sucupira do Humberto Fernandes, e tem a Sucupira do Riachão, que foi desmembrada da cidade de São João dos Patos. Mandando um abraço também para o nosso amigo Wellington, da cidade de Timbira, e o Naldo. O Naldo é lá de Barreirinha. E o James também, o James Barros, ela é da cidade de Barreirinhas. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu queria trazer aqui rapidamente essa informação. O primeiro paciente transplantado de medula óssea pelo SUS, né, tratamento gratuito contra o câncer no estado do Maranhão. Ele tem 63 anos, portador de mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta as células do sangue. As células da própria medula foram coletadas, processadas e depois reinseridas depois da quimioterapia. Entendeu o processo, Jovem Pereira? Sim. Então, as células da própria medula dele, né, foram coletadas, foram processadas, tratadas e depois reinseridas depois da quimioterapia. Já um outro tipo de transplante que utiliza células de um doador, né, de uma outra pessoa, é recomendado para situações específicas como leucemias agressivas, que é o que explica aí a chefe da unidade de hematologia e hemoterapia, a Jaqueline Uchoa. São dois tipos de transplantes nesse caso, né? O que utiliza células de um doador e aquele que utiliza as células do próprio próprio paciente.
Isso é importante, Beto, chamar a atenção de que você sabe que muitas das vezes as pessoas acabam passando muito tempo nas filas e não aparece aquele doador para poder se colocar à disposição e ajudar o colega, ajudar a pessoa que está precisando. Com essa nova tecnologia, onde as próprias células
são processadas,
são melhoradas e reimplantadas, isso pode ser um avanço e daqui a um mecanismo que pode diminuir as filas. Olha, conheço gente que está há muito tempo. Você já imaginou se um processo igual a esse pudesse ser criado na medicina para a questão de pessoas que têm problema com rins? O tanto de pessoas que fazem hemodiálise e que a gente observa, Alberto, que é uma situação muito complicada. Imagina o cara levar, agora há pouco tivemos reportagens, inclusive exibidas até a nível regional, pessoas que têm aquela rotina de pelo menos 2 ou 3 vezes por semana fazer a hemodiálise, sem contar que a pessoa que faz esse tipo de procedimento vive com o corpo todo danificado. Enfim, que vamos torcer para que a medicina consiga também avançar nesse segmento atendimento e que possa resolver problemas, principalmente de pessoas que fazem esse problema de hemodiálise. Ainda agora falando do câncer ainda, já que você tocou no assunto, olha, a deputada federal Rosiana Sarney, que é do MDB, inclusive deputada licenciada,
ex-governadora, ela,
ex-governadora do Maranhão, ela publicou em suas redes sociais ontem uma imagem justamente para anunciar aí o início de uma nova etapa do tratamento contra o câncer de mama que foi diagnosticado no mês passado. Vamos ficar aqui na torcida para que a ex-governadora do Maranhão e, como eu disse, deputada federal licenciada possa ter a sua saúde restabelecida.
Pois é, já passou por várias cirurgias, já enfrentou todas com muita garra, com muita coragem.
Não sei se a 23ª...
Mas essa ela vai enfrentar e vai, com muita fé em Deus, vai vencer mais essa.
Eu não sei se essa é a 23ª ou 24ª, viu?
Pois é. E a nova Avenida Litorânea, como é que está ficando já, Alba? Eu estou querendo saber como é que está ficando a Avenida Litorânea e uma obra que é histórica de mobilidade urbana aqui em São Luís. Vamos conferir nesse vídeo aí? Vamos mostrar as imagens. São 7 quilômetros até agora, em 30 anos foram construídas aí 7 quilômetros. O governador Carlos Brandão pretende... avançar aí, intensificar essas obras para entregar até o final do ano. Diz que quer comemorar o Réveillon já na nova área. É muito trabalho porque são 7 quilômetros. Tem essa parte aí de contenção que tem que colocar aquelas pedras para poder segurar a pancada das marés, né? Depois dessa contenção, aí tem uma...
Se não tiver a contenção, todo o trabalho será jogado
fora. Pois é, aí tem... são 6 pistas, 3 pistas de cada lado, ciclovia, calçadão, esgotamentos sanitários, bares padronizados, e aí eu estou sabendo também que está tendo uma disputa muito grande por espaço nessa avenida. É preciso, não sei quem é o órgão que controla do estado, ou se é órgão do município, para evitar problemas de disputas por espaço ao longo desses 7 quilômetros onde será implantada aí a nova Avenida Litorânea. Pessoas que já estavam lá há um certo tempo, agora chega e diz, não, eu sou o dono, porque vai valorizar, claro, vai ter um valor econômico muito maior a partir de agora, com a urbanização através da Avenida Metropolitana, que vai interligar com a Avenida Litorânea. Então é preciso também que as autoridades acompanhem esse desenvolvimento lá. Então...
Isso é importante, Beto. É importante para o estado do Maranhão, mas principalmente para os municípios que formam a Grande Ilha e mais ainda para o município São José de Ribamar, porque essa parte ali da Litorânea, ela vai abranger de forma significativa o município de Ribamar. Inclusive, o que se sabe é que o prefeito de Ribamar, o Julinho, ele já teria assinado um requerimento lá da Câmara de Vereadores ampliando a quantidade de pavimentos de prédios do município. Salvo engano, é a lei de zoneamento ambiental, salvo engano, que permite essa situação. Então, ou seja, cada município ele tem uma determinação, uma lei da Câmara, que é sancionada pelo prefeito, que vai permitir até prédios de tantos andares. Mas aí, com essa prolongação, esse prolongamento da Litorânea, o que se sabe é que o município de São José de Ribamar hoje já pode ter prédios de até 18 pavimentos. Enfim, a importância de uma obra como essa para um município. Quanto esse município vai passar a arrecadar? Imaginou quantas empresas daqui a pouco não vão se instalar por ali para querer colocar prêmios, prédios?
Entendeu? Exatamente.
Então, isso é uma coisa formidável, não dá nem para mensurar a riqueza e também o fortalecimento da economia do município como esse.
Pois é, e é importante que essa Avenida Litorânea vai ser interligada pela Avenida Metropolitana, que sai da BR-135, passando por diversos bairros da capital para interligar com a Avenida Litorânea. É a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos aqui, aliás, da história, né? Da história de São Luís.
Inclusive quem chega
é a maior
aqui pela
obra. BR-135. É quase quase R$1 bilhão em investimentos ao longo, contando com o trecho da Avenida Litorânea, até sair na BR-135.
Inclusive, quem vem pela BR-135, a primeira parte já foi entregue para a população. E às vezes a pessoa passa por ali e acha que a obra está parada. Olha, eu passo todo final de semana ali perto do... perto da Estrada da Maioba, e ali já está bem adiantado. Ou seja, o que dá para fazer, o Estado está fazendo, porque a gente sabe também que tem a questão de indenizações, entendeu? Passa por dentro, às vezes, de muros, tem que ser removido esse muro, tem que ter indenizações com residência. Então é uma obra bastante complexa, mas mesmo assim, aonde dá para fazer, onde já está legalizado, onde já dá para fazer, o governo está fazendo. Agora, claro, tem essas coisas que ainda são pendências, que se sabe também que já está em processo bastante avançado. Mas o fato é que até o final do ano já deve estar concluída.
Pois é. Olha, tem outra notícia. Vamos colocar aí o Twitter do governador Carlos Brandão, agora chamando a atenção da estudantada. Atenção, estudantes! É hoje! Acontece o sorteio do segundo semestre do programa Cartão Transporte Universitário. Esse é auxílio financeiro para 6 mil estudantes. Até 6 mil contemplados aí nesse sorteio. O valor é de R$400 para quem estuda aqui na Grande Ilha e de R$800 para quem mora nos demais municípios. São pagos em parcela única. Essa contribuição ajuda a custear o deslocamento e permite que incluam concluam seus estudos tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Então, o governo está pagando para as pessoas estudarem.
Eu cheguei a morar em Santa Rita, Humberto, 2011, se não me engano, e lá eu sei que tinha dois ônibus que traziam, na verdade, estudantes daquelas regiões ali de Itapecuru, Anajatuba, porque às vezes é mais fácil você morar no seu local de origem porque trabalha e à noite se deslocar até São Luís para poder estudar. E isso, eu conversando com alguns estudantes algumas vezes, muitas das vezes eles não conseguem, para pagar o transporte, tem que escolher, ou pagava o transporte, ou pagava o curso. Entendeu? E aí, às vezes família pobre, às vezes família que tem estourando dois salários mínimos por mês. Enfim, ficava uma situação muito complicada e muita gente começava os seus cursos e não terminava. E agora com esse incremento aí de R$800, garantindo já o transporte, enfim, uma dor de cabeça a menos.
Exatamente. Olha, mas eu quero trazer outra, e esse tem um vídeo interessante, é que as polícias integradas, né, diversas polícias, estão encerrando hoje uma operação. Essa operação aí é IRCOS 9, é isso, Jalba Pereira? Voltada ao combate de crimes de roubo e furto de veículos em diversas regiões do Maranhão. Essa ação foi dividida em duas fases e resultou na recuperação. Sabe de quantos veículos você destacou logo na abertura do programa? 323 veículos foram recuperados, a maioria motocicletas. E com a soma das duas fases da operação, contabilizou toda essa quantidade de veículos, aí, que reforça aí a importância das ações integradas e periódicas no enfrentamento de quadrilhas especializadas em roubo, receptação e adulteração de veículos nos estados. As autoridades destacam que as investigações terão continuidade para responsabilizar os envolvidos e reduzir os índices de crimes relacionados ao setor automotivo. Agora, eu queria que você percebesse, Jabreza, que é aí o que eu quero chamar a atenção, de uma reação emocionante da pessoa que teve um veículo roubado, muitas vezes ainda ficou pagando as prestações, não teve mais notícia desse veículo e, de repente, recebe um telefonema da Polícia Rodoviária Federal. Vamos conferir esse vídeo.
Alô? Alô, boa noite, senhora Jacione?
É sim, quem é?
Aqui é o BRFR Carvalho. A senhora teve um veículo roubado, um Corolla?
Tive.
Quando foi esse roubo?
Esse roubo foi em fevereiro.
Tá.
Apareceu, diga-nos que sim.
Sim, senhora, a gente aqui da PRF conseguiu recuperar o seu veículo, tá?
Ai, meu Deus! Chegou, ainda bem que eu tô sentada.
tá bom?
E como é que tá as condições do veículo, moço?
Tá em perfeitas condições, né? Não sei como é que ele estava quando ele foi furtado. Eita, da senhora.
Meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Deus.
Mas a gente acabou recuperando o seu veículo, tá bom? Tá aqui na Polícia Rodoviária Federal de Barra do Corre, no Maranhão. Ele vai ser apresentado na delegacia. Mas ele foi recuperado, tá? A gente... A PRF recuperou.
Peraí, viu, que eu tô passando mal aqui, tremendo. Peraí, viu?
Sim.
Deixa eu respirar aqui.
Respira.
Esse carro, ele não só tem um valor material.
Emocionante, muito emocionante esse vídeo. E aí você se coloca na situação, né, Jair?
Roberto, a gente perde R$5, a gente lamenta.
Tu imagina perder um veículo. Ela contou.
Um Corolla, de acordo com as condições, é um carro pelo menos para R$80 mil.
Pois é, ela contou que tinha comprado esse veículo, ela emprestou para uma amiga para ir fazer uma visita lá, e aí ela deixou, disse que 20 minutos, 30 minutos, o veículo parado na porta. Quando saiu, que voltou, o veículo não estava mais e não sabia mais notícia esse tempo todo. De fevereiro.
Imagina. Né?
De fevereiro. Agora recebe um telefonema da polícia. Então, é o trabalho importante da polícia quando ela recupera. E aí a gente vê que não foi só essa senhora, foram 320 pessoas que receberam a comunicação de que seus veículos já estavam em poder da polícia e que as pessoas pudessem vir recuperar o seu veículo. É muito importante esse trabalho. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos dar uma conferida. É que depois da aprovação da PEC da...
Blindagem.
Vamos chamar da blindagem ou vamos chamar da corrupção mesmo, né, Jovem?
Da bandidagem.
Da impunidade. É chamada a PEC da impunidade, que foi aprovada em Brasília. Agora, os deputados estaduais também querem.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã na sua rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. É que teve o anúncio do governo federal de um investimento muito forte na parte de drenagem urbana. Vamos conferir.
Olá, Humberto Fernandes. Bom dia para você, bom dia, Jalber Pereira, e bom dia à nossa audiência. Na tarde desta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os resultados do PAC, o novo PAC Seleções Drenagem e Contenção de Encostas. Serão mais de 174 municípios beneficiados em 26 estados, com investimentos que ultrapassam 11,7 bilhões de reais. O prefeito do município de Grajaú do Maranhão, Gilson Guerreiro, do PSDB, destacou que pela primeira vez o seu município recebe investimento dessa magnitude.
Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar ladeado aqui por dois homens que lutam pelo nosso Maranhão de forma incansável e justamente também por conseguir uma obra que nunca no município de 214 anos recebeu uma emenda de monta, um valor de 43 milhões. Então isso vai nos ajudar para poder prevenir as enchentes e diminuir os impactos, né, nas zonas urbanas.
O deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, falou sobre as obras do PAC, que estará levando desenvolvimento para os municípios maranhenses.
São obras de drenagens, obras de encosta. O Maranhão beneficiado com essa iniciativa do presidente Lula, que tem à frente do Ministério da Cidade, que é o responsável pelos recursos a ser investido nos municípios do Brasil, principalmente aqui no caso do Maranhão, é o Ministério da Cidade, o ministro Jader Filho, que tem ajudado muito o Maranhão, tem sido muito atencioso conosco, com os municípios maranhenses.
O deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, destacou que o Maranhão está entre os estados contemplados recebendo recursos fundamentais para preservar vidas e levar mais segurança às famílias que vivem em áreas de risco de deslizamentos.
Eu tenho convicção que uma obra como essa, em drenagem de encosta, é preservar vidas. E ao lado aqui do Gilson Guerreiro, eu quero cumprimentá-lo, Gilson, porque não foi só 10 municípios que apresentaram propostas. No Maranhão, nós tivemos quase 50 propostas de municípios que apresentaram para o PAC Seleção na área de drenagem e encosta. Mas somente 10 foram selecionados. E é importante ressaltar esse compromisso, né, da administração, da sua equipe. Quero cumprimentar os secretários, assessores, colaboradores que procuraram responder à altura às exigências do Ministério das Cidades. E, lógico, não podemos deixar de reconhecer o apoio do presidente Lula, do ministro Jader Filho e, especialmente, a nossa atuação, o companheiro Wildon Rocha, a nossa atuação como deputado federal, para que pudesse viabilizar para que o município de Grajaú, de Açailândia, de Imperatriz e tantos outros municípios maranhenses pudessem ser beneficiados com essa obra tão importante, como eu disse, que eventualmente traz saúde para as pessoas. Porque, Gilson, cuidar, administrar uma cidade é cuidar das pessoas. E você sabe melhor do que ninguém, porque você é médico. E como médico, como profissional, você cuidou das pessoas como profissional. E agora, como gestor, você está cuidando dessa população. Eu quero dizer para você que você conte com o nosso mandato, conte com a nossa contribuição, não só com ações como essa, mas também com emendas individuais. Temos que levar a casa do Minha Casa Minha Vida para Grajaú, além daquilo que eventualmente você vem trabalhando, que certamente vai mudando a vida das pessoas. Portanto, o nosso abraço ao povo de Grajaú e a certeza do nosso compromisso de continuar aqui em Brasília, eu, Wildon Rocha e tantos outros que querem o bem do povo maranhense e especialmente do povo de Grajaú.
De Brasília, Nildo Costa.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa. As informações direto de Brasília. Saneamento básico. Muitos gestores não gostam muito de investir, porque é difícil de colocar uma placa, né? Quando você faz uma galeria subterrânea, né? Aqui jaz uma.
Saneamento básico, drenagem, são coisas que realmente os políticos não gostam. E por falar nisso.
Mas que refletem muito na saúde da população.
Já que você falou em saneamento básico, que chamou a atenção, são informações que circulam em vários meios sobre um processo de licitação do prefeito lá de Vargem Grande. Sabe para quantos milhões a licitação? Para 70 milhões. Sabe para quê? Para infraestrutura. Ou seja, está chamando bastante atenção por causa do tamanho da cidade e a quantidade de recursos destinados. Hoje, 50 milhões dá em torno de 50 a 60 quilômetros. Aí a pergunta é, será que a cidade teria essa capacidade, não é que seja irregular, será que a cidade teria a capacidade de absorver esses 50 quilômetros? Porque são 50 quilômetros de asfalto só para a cidade. Além dessa licitação também, que já está em processo de abertura, são mais 20 milhões para melhoramento das estradas vicinais.
Parabéns para o prefeito, nós podemos ter uma cidade modelo aqui no estado do Maranhão.
Está chamando atenção, muito, inclusive está sendo publicado, foi notícia nas redes sociais. Outra situação também, do prefeito lá de Pinheiro, o seu André da Halpnet, está sendo bastante criticado aí por uma suposta licitação para a compra de tablets. Só para a Secretaria de Saúde, segundo informações, Roberto, cada tablet desse custaria em torno de R$ 1.500. Ou seja, a pergunta que muitos fazem, será que a prefeitura teria condições de comprar uma máquina como essa, cerca de quase 300 tablets, a R$ 1.500? Quando for para fechar a conta, dá muito dinheiro.
Olha, mas eu gosto muito de ver essas notícias. Eu não tinha acompanhado aí, obrigado por trazer aqui no programa Central Manhã. Mas quem tem oportunidade, que de vez em quando assim, dá uma circulada, por exemplo, você vai em Gramados, que fica na região sul, ali é Porto Alegre, né? Porto Alegre, você vê que tem shoppings a céu aberto, uma espécie de shopping a céu aberto, ruas ruas arborizadas, cobertas, que você pode passear na rua sem pegar chuva e sem pegar o sol intenso. Então, talvez o prefeito de Vargem Grande tenha tido essa oportunidade de conseguir bastante dinheiro e, quem sabe, vai transformar a cidade em um shopping a céu aberto. Opa. Seria um bom, seria um exemplo para os demais municípios aqui do estado do Maranhão, para ser uma cidade modelo. Passei por lá agora, fui a Chapadinha, passei por lá, e o que nós estamos observando?
A cidade do nosso saudoso e ex-correspondente aqui da Central, José de Fátima.
Pois é, e eu quero dar um depoimento pessoal, né? Eu estive recentemente na cidade de Santa Inês, fiquei surpreso com a movimentação econômica da cidade de Santa Inês. Agora fui a Chapadinha. Chapadinha é uma outra cidade.
São duas cidades.
Um crescimento muito grande.
São duas cidades polos, viu, Humberto? Santa Inês é a cidade mais desenvolvida da região do Pindaré. E Chapadinha é a cidade mais desenvolvida do Médio Parnaíba.
O pessoal construindo polos. Aqueles conjuntos habitacionais moderníssimos. Terrenos na cidade, o William Fernandes me apontava e disse: olha, se você vê um terreno como esse aqui, você vai comprar R$1 milhão. Quer dizer, R$1 milhão num terreno numa cidade do interior do estado. E resorts sendo construídos em cidades do interior do Maranhão. Então, não fico surpreso, não. Com 70 milhões para a infraestrutura, dá para melhorar bastante.
E para quem não sabe, Vargem Grande fica do lado de Chapadinha.
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas, enquanto isso, Jalber Pereira, nós tivemos essa semana, no Congresso Nacional, a aprovação da que chamaram Proposta de Emenda Constitucional, a PEC da Blindagem. A PEC da Blindagem está sendo chamada de PEC da Impunidade. E justamente encabeçada por quem sempre defendeu rigorosamente um maior rigor no combate à corrupção, que é o partido PL, juntamente com a oposição, que critica muito, que tem muita impunidade no país, que a corrupção precisa ser combatida, foi aprovada. E agora, depois dessa PEC da Blindagem, eu queria primeiro ouvir aí quem sintetiza com muita precisão e objetividade o que significa uma proposta como essa, uma lei como essa. Ele é deputado ou senador? Renan Calheiros.
Senador
Renan Calheiros. Vamos conferir o que disse o Renan Calheiros, que dá para sintetizar melhor o que significa essa PEC.
Deudezas e privilégios indefensáveis. Mesmo ouvindo a todos em uma casa de iguais, nunca me viram medrar diante de ameaças ou arreganhos de quem quer que seja. Poucos podem falar com a autoridade que trago neste tema. Enfrentei um massacre, uma perseguição e dezenas de inquéritos foram abertos contra mim por ouvir dizer. Fiz minha defesa à luz do dia, às vezes fazendo a prova negativa mais difícil no direito. Provei minha inocência integral e cabal. Em todos os inquéritos, em todas as investigações, a Lava Jato abriu 41 inquéritos contra mim e nunca conseguiu me denunciar em nenhum desses inquéritos, porque em todos eu aproveitei a oportunidade de fazer a prova negativa, de demonstrar o contrário. E fui absolvido sempre em todos pelo mesmo motivo: falta de prova, absolutamente falta de provas. Provei a minha inocência, repito, integral, cabal em todas essas investigações. Nunca ninguém me viu pedindo para mudar o jogo no tapetão, pedindo anistia ou advogando casuísmo. Enfrentei e derrotei uma quadrilha instalada na Lava Jato e condenei um deles, o Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional de Justiça. Hoje trago o maior atestado de inocência da história, depois de devassas e perseguições que sofri na política nacional.
Não era bem esse trecho que eu queria mostrar aqui no programa, é o trecho que ele fala, que ele falou aí da sua inocência, mas ele chama atenção para a gravidade do que está sendo aprovado, onde essa proposta, ela impede que qualquer órgão, até o Supremo Tribunal Federal, de processar, de abrir um inquérito e de processar um deputado, um deputado federal ou um senador, somente após autorização do parlamento. Se for a Câmara, se for deputado, tem que ter a autorização da Câmara. Se for senador, tem que ter a autorização do Senado Federal. E aí, o que acontece, Jalber Pereira? Ele disse que se transformar isso, o parlamento brasileiro, ele pode se tornar um abrigo para marginais. O cidadão é um traficante de droga, é o chefe de uma milícia, começa a ser condenado, diz: não, eu vou gastar aqui 10 milhões de reais, vou me eleger deputado, vou para Brasília e ninguém vai me processar. Quer dizer, ficaria impune para cometer qualquer tipo de delito acobertado pelo próprio parlamento. E por causa disso, aí as assembleias legislativas já estão admitindo, a maioria das assembleias legislativas já estão admitindo a possibilidade de trazer as discussões para os estados, para que essa PEC possa ser analisada e possa ser votada também pelos parlamentares, pelos deputados estaduais. Se essa PEC for aprovada, ela cria ali uma jurisprudência, ela pode ser aprovada nas assembleias legislativas, aí as assembleias legislativas vão impedir também os tribunais de justiça de abrir inquérito contra os deputados. E a gente pergunta, e se depois os vereadores também dizem: não, mas já existe uma jurisprudência no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, eu também quero essa mesma impunidade, eu quero também esse foro. Aliás, não é nem foro privilegiado, porque nesse caso é ninguém no Brasil. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele pode julgar, abrir inquérito, investigar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros, o chefe da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral da República, mas não pode investigar um deputado.
E nem um senador.
Quer Quer dizer, eles podem fazer o que quiserem, roubar do jeito que quiserem e simplesmente ficarão impunes porque não existe corte no país para o julgado.
Humberto, você falou...
Você é contra ou a favor, e aí eu quero sua opinião, não quero ficar aqui
agora
falando
sozinho. Agora você tocou um ponto também importante, Humberto, é a questão da anistia de modo total. O que, se sabe aqui, o que está sendo, o que foi votado ultimamente lá na Câmara? Não foi a urgência sobre o processo de anistia das pessoas envolvidas nos atentados de 8 de janeiro? Não foi isso que foi votado? Essas mesmas pessoas que estão votando, estão querendo o processo de anistia a qualquer custo, são as mesmas pessoas que outrora defendiam que quem cometeu um crime tinha que parar onde? Atrás das grades. E como é que agora eles querem anistiar pessoas que depredaram o patrimônio público, pessoas que quebraram os três poderes, que além disso provocaram, que ainda produziram provas contra si, olha, estou quebrando, quem está quebrando sou eu aqui, o José que está quebrando. Aí depois a Polícia Federal confirmou em suas investigações esse suposto punhal verde e amarelo, um plano para matar o presidente, o vice-presidente e o ministro supremo. Então o que é que eles querem? Anistiar essas pessoas. Ou seja, o Brasil está se tornando um país da impunidade. E se continuar desse jeito, o crime vai compensar no Brasil. Infelizmente, eu te digo sinceramente, se continuar desse jeito, daqui a pouco vai servir até de abrigo para criminosos de outros países. Não, vamos matar aqui, vamos embora para o Brasil, que lá ninguém mexe com a gente.
Porque pois é, lá eu gasto alguns milhões, me elejo deputado aqui, e pronto.
Aqui o cara quebra, o cara quebra o patrimônio público, não quer ir para a cadeia. Aqui o cara planeja matar autoridades, não quer ir para a cadeia. Enfim, daqui a pouco, até os próprios bandidos, né, daqui a pouco eles estão se organizando para quem estiver envolvido tráfico de drogas, também se anistiar, também não vai ter poder ir para a cadeia.
Pois é, eu sou totalmente a favor da divisão dos poderes. As competências do executivo, do legislativo e do judiciário, para que não haja também a extrapolação das competências. Por exemplo, o poder judiciário tem sido muito contestado ultimamente, o Supremo Tribunal Federal muito contestado por abuso de poder em determinadas investigações e também julgamentos políticos. É uma das acusações contra o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que as leis, elas não podem privilegiar o bandido. Porque caso contrário, todo mundo diz assim, ó, como é que eu vou combater a corrupção? Ou o cidadão que tem alguma já tendência para marginalidade, para ir para o crime, ele diz assim, mas se os deputados não são investigados, por que, que eu vou ser investigado? Exatamente. Daqui a pouco o bandido vai estar sorrindo da cara de todo mundo, da polícia, diz assim, vocês estão me prendendo, por que, que não prende o deputado?
Daqui a pouco vai ter que extinguir a polícia, vai ter que extinguir os órgãos fiscalizadores, enfim, vai se tornar o país de muro baixo. Rapaz, não dá para acreditar.
Abre-se um precedente bastante perigoso no Congresso Nacional com essa demonstração para o restante do país, da sociedade brasileira, sobre a impunidade. Nós vamos encerrar, porque vamos ver se hoje a gente encerra. Na hora certa, ainda tem notícia do esporte?
Tem sim, Humberto.
Ainda tinha aqui umas três aqui, tem o caso da discussão da Elisiane Gama, o visto dos Estados Unidos limitando a circulação. Há uma certa decepção, uma certa frustração também do pessoal ligado ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Trump, depois do julgamento, já não estava querendo estar muito interessado em continuar com as punições, com as medidas contra o Brasil. Uma série de coisas, mas vamos falar do esporte só para encerrar a sexta-feira com mais uma notícia a menos.
Né? Pois é, Humberto, o final de semana aí com muitos jogos decisivos, várias competições a nível regional que acontecem em todo o Maranhão, inclusive temos jogos decisivos das semifinais da Copa Maranhão do Sul, vamos destacar daqui a pouco no Central Esporte. Temos também jogos decisivos da Copa BR de Seleções Municipais, que reúne aí cerca de 22 seleções. Estão acontecendo os jogos da segunda divisão do Campeonato Maranhense. Inclusive ontem tivemos mais um jogo da segunda rodada, onde o Luminense venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Americano. Mas nesse momento o principal foco é para o jogo de amanhã, onde o Maranhão Atlético Clube, que já conseguiu o seu principal objetivo, que foi subir para a Série C do ano que vem. Teremos um time aí na terceira divisão após aí o declínio do Sampaio Corrêa. E agora o time do Maranhão vai buscar o título inédito dessa quarta divisão. Só que no jogo de ida, a equipe atleticana em casa recebeu a visita do Santa Cruz e perdeu por 1-0. Então, nesse jogo de amanhã que vai acontecer lá na Arena Pernambuco, no horário das 19h30, a equipe maranhense terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à final. Se vencer por apenas 1, aí o que vai acontecer? No placar agregado fica igual. Aí terá que a vaga será definida nas cobranças de pênalti. E qualquer resultado de empate beneficiará a equipe da Cobra Coral, como é chamada lá o time do Santa Cruz. É um jogo bastante decisivo. O Maranhão treinou durante toda essa semana no Parque Valério Monteiro. E hoje, daqui a pouco, a delegação já segue lá para Pernambuco para esse grande confronto que vai acontecer, como eu disse, amanhã às 19h30 lá na Arena Pernambuco. E claro, vamos ficar aqui na torcida para que o nosso representante, o representante do estado do Maranhão, esteja na final dessa quarta divisão.
Isso, muito obrigado, Jalber Pereira. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e até segunda-feira nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do...
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.